galera, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, porque eu tô bem. Então, eu sou o Alessandro, quase psicólogo e podcaster, que já tem 3 podcasts, então eu sou podcaster, foda-se.
Meu nome é Lauana, eu já sou psicóloga e tamo aí nessa caminhada como podcaster junto com esse amigão. Então a gente vai falar de um assunto um pouco pertinente pro nosso início de carreira aí no podcaster. Sobre o que a gente vai falar hoje, Alessandro?
A gente vai falar um pouco sobre nós, né? Dar uma apresentadinha. Porque como a gente tá começando, a gente tá se estudando ainda, né? Se estudando no podcast, ver o que a gente precisa melhorar, tempo, melhor forma de gravar e tudo mais. Então a gente vai produzir um material com certa frequência aí, diária ou quando a gente quiser. Pra ver como é que a gente tá saindo, né?
Uhum.
Mas na hora que a gente firmar bem, que a gente ver que a gente achou um ponto legal, aí a gente vai estabelecer algumas datas, 2 vezes por semana, 3 ou todo dia. A gente não sabe. A gente não pode prever o futuro, porque se a gente fosse prever o futuro, rapaz. Mas enfim. Então a gente vai se apresentar, contar um pouquinho da nossa história, falar quem eu sou, de onde eu vim, você vai falar quem você é, de onde você veio. E é isso aí. Então, quer começar?
Pode ser. Como eu já tinha dito, meu nome é Lauana. Eu nasci e fui criada aqui na cidade de Cascavel. Poucas vezes eu saí daqui, então a minha experiência de criação e de vivências é baseada aqui na cidade mesmo, né? Eu sou a segunda filha de 7 filhos, de uma mãe negra, que criou a gente num bairro pobre, e com pessoas pobres, e com vivência pobre. E durante grande parte da minha infância, eu morei... Grande parte não, toda a minha infância, eu morei ali no bairro, ali na região norte de Cascavel. Interlagos, Julieta Bueno, morei no Tarumã, eu morei no Jardim Araucária... Todos os bairros ali vinculados à região norte, que na época em que na minha infância, tipo, nos primeiros anos da minha vida, eram ditos os lugares mais perigosos de Cascavel.
Tranquilão, era os lugares mais de boa.
Lá é... Morou em Interlagos, meu Deus, é bandido com certeza.
Lugar bom pra soltar pipa no sabadão à tarde.
Eu tive algumas experiências na infância de presenciar pessoas morrendo na esquina da minha casa, levando tiro. Então, isso era uma coisa cotidiana, ver pessoas traficando droga, ver pessoas com arma. Isso fazia parte do meu cotidiano quando eu era criança. Além de fome, além de pobreza, de presenciar as poucas vezes que eu saía do bairro, que eu ia para além dos limites ali da região norte, era quando eu ia, por exemplo, trabalhar com minha mãe. Tipo, não tem quem deixar, eu vou levar ela junto. E eu ia para as casas dos lugares onde eu achava que era bairro de branco. Que era ali Jardim Canseiro, Tropical, que minha mãe fazia faxina e tudo mais.
Bairro de branco.
Bairro de branco. Pra mim era bairro de branco, porque só tinha branco ali, então, né? E os lugares onde eu podia transitar naquela casa era a lavanderia e um pouquinho da cozinha ali onde minha mãe lavava a louça. Então era ali que eu podia ficar. E eu tinha essa concepção distópica, que não é tão distópica assim, né? De que tinha um bairro de preto, bairro de branco. Uhum. Então, onde minha mãe trabalhava era os bairros de branco. E no bairro de branco só podia ficar na lavanderia. Então, vou ficar aqui na lavanderia. E eu ficava bem tranquilinha ali. Então, com o tempo, eu fui entendendo que não era bem assim e tal. E eu não curtia muito estudar, não, gente. Não gostava de estudar. Tipo, a educação não era acessível, assim. Tipo, conhecimento... Eu não tinha muito estímulo em casa. E a educação era muito tabelada pra todo mundo, tinha que aprender da mesma forma, e eu sempre tive muita dificuldade de atenção, então eu precisava de um estímulo maior. E com o tempo eu fui treinando isso de outras formas, com acesso a outras vivências. Quando entrei no ensino médio, eu tive acesso a algumas mediações de outros professores, mostrando que tinha outras formas de aprender, que eu podia gostar de livros, por exemplo, que foi no ensino médio que eu comecei a ler bastante. Que eu li a carrilhada de livro no primeiro ano do ensino médio, por sugestão de uma professora, de uma intervenção bem, que hoje ainda é algo que eu lembro muito, e isso se repassa sempre na minha cabeça, de como que eu aprendi que eu podia ler. Que eu podia ler, eu podia dizer que eu sabia ler, e eu sabia do que eu tava lendo. Então eu li esse livro e eu sei do que eu li.
Entendeu, interpretou,
tipo, nossa... Eu terminava de ler um livro, eu ficava horas pensando, gente, olha o que aconteceu nessa história. E eu sou capaz de ler e absorver isso. Foi um mundo mágico, assim. Aí, os 3 anos do ensino médio, eu fiz o Enem também, por intervenções e ajuda de alguns professores.
Primeiro, segundo, terceiro ano ali.
Primeiro,
os 3 anos
você fez. Os 3 anos, aham. Uhum. E ajuda de colegas, tipo, a Carol, que ainda é minha amiga até hoje, a gente fez os 2 anos do Enem juntas. O primeiro ano foi por intervenção da Z. Aí, eu fiz o primeiro ano do ensino médio, do Enem, né? No primeiro ano do ensino médio. E foi pra testar. No terceiro ano, eu tirei uma nota muito boa na redação, porque eu treinava bastante. E foi com essa nota que eu entrei na faculdade com uma bolsa do ProUni. Foi como eu me formei. Daí essa experiência acadêmica, eu acho que é um desenrolar muito grande, que talvez para um próximo episódio. Mas assim que eu engrenei na faculdade, assim, nesse linear, assim. E depois, tipo, depois do primeiro ano, na metade do segundo ali, quando eu fiz 16, eu já comecei a trabalhar. Então os dois...
No ensino médio, né? Uhum. No segundo ano do ensino médio.
Os dois anos do ensino médio, eu estudei à noite e eu trabalhava de dia. Tipo, eu fazia uma jornada, tipo, eu começava às 6 da manhã e terminava às 3 da tarde. E daí eu ia pra casa, que era do outro lado da cidade, chegava lá, eu tomava banho e já ia pra faculdade. Pra escola, no caso, né? E foi assim até o quarto ano da faculdade, nessa rotina louca.
E agora já não trabalha mais, enricou?
ainda não dou pra enricar. Mas assim, essa jornada de... Começar a trabalhar às 6 horas da manhã para as 3 da tarde. Foi até o quarto ano da faculdade. Eu trabalhei 6 anos nessa empresa, nessa jornada de trabalho. De segunda a segunda. Tinha um dia de folga durante a semana que eu dormi o dia inteiro.
Ruim demais trabalhar assim, né, cara? Um dia. Geralmente é uma segunda. Segunda-feira você é de folga. Fazer o que na segunda?
Não faz nada.
Trabalhar de novo.
Dormia e às vezes eu estudava, treinava redação, ou eu lia alguma coisa, mas... Não via sentido. E às vezes era segunda-feira, terça-feira.
Aquele momento, como é que fala? De livre, né? Um happy hour, sei lá.
Uhum.
Já era, não tem, né?
Não
Porque
tem.
Porque segunda-feira todo mundo que é amigo, colega, tá trabalhando.
É, né? E você não então... tem o que fazer. E eu entendi que na minha. Entendi que tinha que ser assim. Porque se eu não fizesse desse jeito, não ia, sabe?
Não,
e eu lembro de uma vivência que eu acho que foi uma das impulsionadoras, assim, pra. Pra eu tentar a faculdade, sabe? Que eu tinha mais ou menos ali uns 10, 11 anos e tava passando uma propaganda de uma faculdade na televisão. E daí a propaganda terminava assim: e você, o que você quer ser quando crescer?
Eu lembro, sim.
E daí a minha mãe fez pergunta pra todo mundo, né? E daí eu lembro que eu falei pra ela que eu queria ser livre. Eu quero ser livre.
Deixa pra quê, pá? Tipo...
É, eu falei pra ela que eu queria ser livre. Não! Eu falava, ah, eu só quero ser livre. Ela, como? Daí, sei lá, eu acho que tem que estudar pra isso, né? E até o último ano da faculdade, que deles fala que você tem que saber o que você quer ser pro resto da sua vida. No último ano da escola, você precisa saber. Eu sabia nada, eu não sabia. Pra vocês terem noção, eu escolhi psicologia num teste vocacional na internet. Que eu fiz, assim, tipo, tinha umas...
Confiante,
cara. 30 perguntas tinha. E eu sabia que eu tinha que fazer o Enem, mas eu não sabia pra que eu ia me inscrever com aquela nota. Porque eu não sabia o que eu queria. Aí eu fiz aquele teste e deu pedagogia e psicologia. Eu pensei...
Qual dá mais dinheiro?
Não, eu pensei, não? Tipo... Eu pensei mesmo no, na rotina. Será que eu quero ficar dando aula pra educação infantil o resto da minha vida? Talvez não. Então eu vou tentar psicologia. E daí quando saiu a nota do Enem, me inscrevi pra pedagogia na Univel, que tinha a vaga do ProUni, e pra psicologia na Unipar. E da Univel ser o primeiro.
Aí você começou a pedagogia.
Eu comecei a pedagogia. Fiz 2 semanas de aula. E daí eu vi que realmente não era o que eu queria. E daí eu já tinha desistido quando saiu a nota do ProUni na Unipar. E daí eu entrei em abril. Tipo, 1 semana antes da primeira semana de prova.
Nossa.
Daí, tipo, burocracia pra correr atrás de papelada e tudo mais. Aí eu consegui entrar. E a trajetória acadêmica acho que é uma coisa bem... Bem conflituosa pra mim. Que eu acho que é pra um outro episódio.
Episódio.
E pra você?
E hoje, peraí, cara, não acabou, esse livrinho não acabou ainda. E hoje, o que você tá fazendo da vida? Orientadora, já falou.
É...
Não queria dar aula pra criança, agora tá dando aula pra criança.
Não, mas é que eu não queria trabalhar com educação infantil pro resto da minha vida. Tipo, educação infantil não. Hoje eu trabalho como orientadora social num órgão da assistência da prefeitura. E eu atendo numa clínica à noite e 2 vezes por semana. Uma vez por semana à noite e uma manhã de sábado, geralmente. E...
Quantos anos você tem mesmo?
Eu tenho 23 agora.
Qual é seu signo?
Meu signo? Gêmeos.
Ascendente?
Meu Deus, ascendente leão.
E esse coraçãozinho aí, já tem dono?
Não, não tem dono, não.
Fica a dica aí, galera. Dica aí. Lá, uma aninha. Brincadeira, a Luana tá de boa aqui.
Eu tô fechada pra balanço.
É.
Mas e você, Alessandra?
Ah,
me conta um pouco.
Então, eu bati a cabeça quando eu tinha 16 anos, esqueci de tudo que aconteceu antes.
Para de zoeira, cara.
Cara, então, quando eu era criança, eu também morei lá no Interlagos também, no Araucária, lá embaixo.
Uhum.
É, um pouco antes de você, né? Só da década de 90 ali, entre 90... Cara, em 2000 eu saí de lá, porque eu fui morar com a minha avó, quando eu tinha 10 anos de idade. Mas até os 10 anos eu cresci lá, e também, essa cena tipo de nego morto, assim, cara, era corriqueiro, velho. Eu lembro até hoje, eu acho que tinha uns 6, 7 anos, eu sempre conto essa história pra vocês, né?
Uhum.
Como tipo, ah, me respeita que eu já vi isso. Tipo, que eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, e um amigo meu chegou, eu não lembro se era 7 ou 6, enfim. Aí ele chegou e falou, tem um cara morto ali. Daí a gente foi ver, o cara tava sem cabeça. Cena louca. E aí teve outra vez também que a gente tava. Eu tava na igreja com o filho da minha madrasta e a gente viu um tiro assim, atrás daquele posto de saúde ali do Interlagos.
Uhum.
Aí tinha uma senhora de idade passando, a gente perguntou, ah, aconteceu? Daí ela pontou com o dedo, tinha um cara morto no chão assim, e a vida continua. Segue o baile. Tem que trabalhar, não dá pra.
E era bem assim, né?
Cara, era muito louco, cara, muito louco.
As pessoas estavam morrendo e tava todo mundo. Uma traficando, outra tiro, e daí a pessoa morre nesse. Cara, tá tudo bem, vida que segue.
É, e aí o que acontecia nessa época aí? Eu ficava muito tempo sozinho em casa. Então, eu tinha 10 anos de idade. E na cidade eu fazia já umas paradinhas erradas, assim, eu fumava, já dava de louco. E aí, eu ficava muito tempo sozinho. Meu pai trabalhava fora e a minha madrasta ela também arrumou foi montado um bar, não lembro o que era direito. Mas era aqui no centro, ela tinha um almoço, acho que um boteco, não lembro o que era. E aí, eu só lembro que às vezes eu ia ganhar pra doce. E aí, eu ficava muito tempo em casa sozinho, eu ficava na rua o dia inteiro. E aí, cara, era briga, brincando, brigava com os vizinhos, tipo, era, cara, era loucão, com 10 anos de idade. Daí minha avó, eu passava as férias lá nessas épocas, assim, quando tinha férias de colégio, eu passava as férias na casa dela. E aí ela teve um problema de saúde, não podia ficar sozinha, daí eu acho que ela viu ali uma oportunidade de me tirar daquilo, sabe? De ah, vem morar comigo. Daí eu fui morar com ela, já fui pra um bairro mais tranquilão. Continuamos pobre, quebrado, fudidaço, mas tava mais tranquilo. Já não dava pra comprar cigarro escondido. E aí, beleza, eu fiquei morando com a minha avó a partir dos 10 anos. Aí quando eu fui morar com a minha avó, eu cheguei a reprovar na quarta série pela questão do estudo, sabe? Do ensino. Era bem diferente, cara. Eu nem sabia ler direito, o conto de matemática eu tinha bastante dificuldade nessas épocas. Porque, mano, era bagunça, cara. O colégio que eu estudava lá foi antes dos caras começarem com esse padrão de escola integral, sabe? Então, o colégio que eu estudava lá no Tarumã foi o primeiro colégio aqui de Cascavel a ter essa implementação de ensino integral. De manhã você ia pra escola ou de tarde. E no contraturno você tinha que ir pra escola também fazer exercício, enfim. Não cheguei a estudar lá nessa época, então não sei o que fazer no contraturno. Mas eu lembro que era uma parada assim, né? De ensino integral. Daí eu fui pro outro colégio, só que antes desse colégio que eu estudava, ele foi reformado pra passar por esse processo integral, né? E aí era de assoalho, assim, a gente não tinha quadra, a gente jogava bola nas pedras, a sala tinha um buraco no chão, mano. Tipo, cara, largadaço.
Era o Maria Fumico, é?
Era o Maria Fumico. O muro era baixinho, eu pulava o muro embora, tipo, no meio da aula do nada, assim, era muito, muito largadão, assim. Daí eu fui pro outro colégio que não tinha como fugir, não tinha que fazer nada, era de boa, tinha uma quadra pra jogar bola.
Critério é que não tinha como fugir.
É, aí fudeu, né?
Agora eu vou ter
aí
que estudar.
Eu tive que estudar e aí eu aprovei. Mas depois, beleza. Daí eu fui pro Wilson Joffre, cara. É um colégio que, pra mim, é muito nostálgico lá dele, é emocionante. Eu acho que passei muito tempo lá, né? Estudei lá até terminar o colégio, assim. Até o segundo ano, na verdade. E aí eu também dei muito problema, eu era meio da. Gostava de fazer uma baguncinha.
Uhum.
Mas assim, não, já tava mais direitão na vida, assim. Mas sem fumar, sem essas paradas, assim, já. Foi uma coisa que meio que não tinha acesso e não fazia, sabe?
Uhum.
Mas era tranquilão. Daí eu fiquei lá, quando tinha 18 anos eu entrei pro exército. Fiquei no exército dos meus 19, de 2009 até 2016. Aí lá no exército, na época eu queria ser jornalista, quando eu tinha 18 anos, eu queria fazer faculdade de jornalismo. E aí eu não sabia que faculdade era cara. Não sabia. Falei, todo mundo tá fazendo, porque eu estudava num colégio onde a galera ia muito pra faculdade. A galera era mais playboy, tá ligado? Tinha muito negro quebrado, mas a maioria era playboy. E aí, tipo, a galera ia pra faculdade. Eu falava, mano, vou pra faculdade também. Mas não rolou. Não rolou porque não tinha grana. E aí eu fui pro exército. E aí eu, primeiro ano de recruta, tal. Eu tava no terceiro ano ainda, tive que parar, porque não dava tempo. Aí em 2010 eu voltei, estudei, terminei o ensino médio. Mas eu não cheguei atrás. Nessa época eu tava bem engajado em estudar. Eu cheguei a fazer... Passar no vestibular de biológicas lá no Oeste, 2010 ali. Na primeira chamada, a segunda chamada eu não fui fazer. Eu queria fazer o Ubuntu, mas como era integral, eu fiquei pensando que não ia ter como eu fazer, porque tinha que trabalhar. Eu falei, vou fazer biológicas, que é parecido. Biologia, isso de tudo um pouco, né? Eu vou fazer, daí acabou que eu passei a primeira chamada, mas não fui fazer a segunda. E aí eu também tinha feito a prova da SpaceX, aí eu não passei por uma questão de duas perguntas de matemática, eu errei. Mas aí beleza, a vida seguiu, daí eu, em 2011, quando eu tava no exército ainda, né, eu fui pra missão do Complexo Alemão, a pacificação lá, quando teve aquela invasão que o exército passou com o Comando Vermelho, a gente assumiu ali aquela missão, né, pra até manter a paz no local, até passar as Olimpíadas e fingir que tava tudo bem. E aí, é, porque depois, cara, foi só um migazão mesmo.
Assim, foi largar.
Foi muito louco, assim, a missão foi muito massa, eu tirei muitas experiências válidas. É, foi um contraponto de vida por estar do outro lado de onde eu sempre estive, né? Por ter vindo de... Eu tava numa ponta da arma e depois eu tava na outra, sabe? Do... Na questão da de exército, por isso tomei muito enquadro na minha vida antes de entrar no exército. Mas muito, cara, pra dar com um pau, assim, tipo... Não podia peidar que tava tomando enquadro. E aí, tipo... Em 2011, eu com 20 anos, não tinha nem feito 21 ainda, tava lá no exército com um fuzil
enquadrando,
do outro lado, enquadrando os caras. Então, tipo, foi muito louco. Eu pensei, cara, foda-se, eu sou a lei. Tipo, mas era um moleque de 21 anos, né, perdidaço, assim, tipo, com aquela doutrina militar de que tinha que ser daquele jeito, E até então eu seguia muito a doutrina militar, pela questão de qualidade de vida, sabe? Tipo, foi onde eu fui aceito, foi onde eu entrei. Eu não sabia fazer muita coisa, nunca fui estimulado a ter habilidade alguma. Sempre foi muito, tipo, ah, eu quero ser isso na vida. Ah, você não vai ser.
É muito caro.
É, tipo, você desiste de tudo muito fácil. Eu sempre tive um estigma de desistir de tudo muito fácil. Eu começava a fazer um negócio, e aí eu parava no meio, não queria mais. Assim, não era muito estimulado a ficar, sabe? É, não tinha muito reforço, assim, tipo, ah, que legal, parabéns, tá fazendo isso. Não rolava. Nunca rolou isso comigo. Nem em âmbito de família, nem em âmbito de ninguém. Nunca teve alguém de fora pra falar parabéns. E no exército tinha, entendeu? Então eu encontrei meu amparo lá. E aí eu consegui ter dinheiro, comprar carro, viajar, fui pro Rio de Janeiro, Ipanema, Copacabana. Cara, da hora mesmo. Só que daí depois que eu voltei em 2011, eu já voltei meio com a cabeça fora do lugar, sabe? Você fica meio perturbadão assim. E aí eu comecei a ler. Foi a época que eu voltei a estudar. Que daí, tipo, de 2010, que foi quando eu terminei o ensino médio, eu tava estudando pro vestibular e tudo mais. É, eu fiquei desse tempo até eu voltar do Rio, final de 2011, sem ler nem... título de ônibus, sabe? Não lia nada, porra nenhuma, foda-se, vamos lá. E aí quando eu voltei, eu comecei a dar umas lidinhas por fora ainda, tipo, aí rolou umas paradas meio ideológicas na minha cabeça, o que era certo, o que era errado, politicamente falando, de onde eu me enquadrava melhor, se de um lado ou se do outro, entende? E aí essas coisas foram tomando conta da minha cabeça, não tinha ninguém pra falar pra mim, olha, calma, lê isso, olha, você gosta mais disso, então você se encaixa mais aqui. Eu, tipo, eu acho que na minha vida sempre faltou muito amparo desse lado, assim, sabe? Tipo, tanto financeiro, que eu ganhava muito bem no exército e, tipo, se você olhar hoje, eu não construí nada com o dinheiro que eu ganhava lá. Foi tudo com, cara, vida louca mesmo, assim, festa, cachaça, putaria, loucuragem mesmo. Eu sempre fui muito descentrado, assim, nunca tive um norte, uma origem do pra onde ir. E aí, com o tempo, fui sozinho, assim, vendo que pessoas que me cercavam conquistavam. Quando eu digo pessoas que me cercavam, são pessoas que estudaram comigo naquele colégio que eu falei, o segundo, não lá de trás. Porque, assim, se eu pegar a galera que era meu amigo lá da época do Interlagos, Sarumã, não sei nem onde está, mano. Tem nego que eu sei que já morreu, tem nego que eu sei que foi preso, mas, assim, ninguém teve sucesso na vida, sabe? O que dizem de ter sucesso. E aí eu comecei a observar pessoas que estavam mais próximas, que eram galera que estudava comigo no ensino médio, até algumas pessoas que passaram pelo exército, construindo coisas na vida, sabe? Tendo casa, construindo família e tudo mais. E aí isso começou a pesar pra mim, e aí eu pensei, cara, tem que fazer uma faculdade, eu tenho que ir atrás, tem que dar um jeito na minha vida, porque isso vai acabar uma hora. E aí eu comecei a fazer a faculdade em 2015, que foi meu último ano, que foi quando eu pedi pra sair do exército, eu tinha mais um ano pra ficar lá, mas eu acabei pedindo, porque eu não queria mais ficar. E aí eu e um outro amigo meu, a gente tinha uma ideia de ir pro exército da França, servir de um estrangeiro. Mas aí a gente treinou, cara, a gente fez marcha, um monte de coisa pra treinar, físico, pra ir. Aí de última hora a gente mudou de ideia, resolveu não ir, daí eu voltei pra faculdade. Daí eu comecei do zero o curso de psicologia também. E aí durante o curso veio uma enxurrada de desconstrução assim na cabeça. Eu não era alguém, tipo, com ideias fechadas, tipo, ah, tá certo assim, tem que ser assim. Tá errado assim, tem que ser assim. Eu sempre tive muita dúvida do que era, de como tinha que ser. Ah, bandido bom, bandido morto. É, será, mano? Eu não sei, sabe? Mas na dúvida eu vou fazer o que mandam, sabe? E aí depois eu comecei a ter mais autonomia de pensamento durante a graduação. Então, a graduação, ela teve vários... Foi um momento muito conflituoso pra mim em várias situações de desconstruir algumas ideias, construir outras ideias, entender algumas coisas que aconteciam e não entendia como. E eu não digo com viés psicológico. Não que, ai, a faculdade de psicologia, você tinha problemas, você entrou por trama. Não, cara, tipo, sabe, lendo, você começou a estudar, e quando a gente tem acesso à leitura e ao estudo em si, a gente tem acesso a uma outra realidade, a um outro mundo. E eu tive esse acesso, e pra mim foi um boom, foi muita coisa na minha cabeça, sabe?
É tipo, a faculdade, ela não traz respostas, mas ela traz perguntas que fazem você buscar a resposta.
E tipo, é ruim quando a gente faz psicologia, que é formado em psicologia, quando a gente fala isso, a galera costuma associar que, ah, tá querendo dizer que tá se tratando, sabe? Não, não tem nada a ver. Se você fizer filosofia, se fizer qualquer curso que tenha uma carga muito grande de...
reflexão.
De reflexão, reflexiva, de leitura, que você tem que ler, ter contato com outras realidades de sociais, até questões de gênero, tudo, você começa a entender, cara, não é assim... Não é do jeito que me ensinaram, tem algo errado. Cara, eu já reproduzi isso, que merda, entendeu?
Tem outras formas de pensar, dá pra pensar de outro jeito.
Aí você começa a se punir por coisas, pela forma com a qual você pensava, hoje, em determinado momento, quando você não tinha acesso àquele conhecimento. E, cara, é um boom, aí você se perde de vez, e aí que veio a minha derrota emocional de vez, assim, que eu falei, cara, vai tomar banho, velho. Daí, depois disso, eu procurei terapia pra dar uma melhoradinha. E aí, hoje, eu tô aí... ainda, né, na vida. Não tenho bosta nenhuma pra quem achou que ia chegar aqui e ter um plot twist. Não tem, né? Eu tô começando a vida agora, acabei de me informar, espero aí que a Laura me contraste na clínica dela pra dar emprego, finalmente. Mas é isso, cara. E agora eu trabalho com a Laura lá, de orientador. E vamos ver onde vai dar isso aí. A gente tá com esse podcast, na esperança de receber convite para o almoço de domingo.
De qualquer um.
Quem quiser.
Cara, o nosso sucesso, ele tá amparado em comida. Se a gente for chamado pra fazer uma entrevista, a gente entrevistar alguém, a pessoa fizer um lanchinho pra nós, nossa, já vai ser o nosso sucesso de carreira.
Quer participar do podcast, tem que pagar salgadinho pra nós. Milhopan.
Milhopan. Pode ser milhopan e um suquinho Tang ali de saquinho, já tá bom. A gente não é muito, muito exigente, não. Mas assim, acho que uma coisa pra terminar aqui, que é pra gente, a gente se apresentou individualmente, acho que seria muito importante a gente dizer o que nos liga hoje. Né? O que liga nós dois enquanto pessoas? O que fez com que a gente iniciasse a nossa relação de amizade?
Cara, eu acho que eu diria que a gente gosta de iogurte, os dois.
Isso muito iogurte. De iogurte. A gente gosta muito de iogurte, gente.
Suco de morango.
Cremoso.
Não, mas enfim, cara, eu acho que, claro que a profissão que a gente escolheu em questão de formação, né, que por ser a mesma cidade, por ter um viés social ali, cedo ou tarde talvez a gente ia se cruzar. Mas eu acho que principalmente não a profissão que a gente escolheu, mas a que a gente tem hoje, que é o emprego que a gente tá agora, né, que foi onde a gente se conheceu e a gente pôde trocar ideia. A Lauana já conhecia minha namorada, já tinha levado uns fora dela. E aí...
Eu tentei, gente.
Tentou mas... ali, mas não deu, é uma brincadeira.
Queria que ela fosse dona do meu coraçãozinho.
Foi minha namorada que tenteou. Ninguém tenteou ninguém. Olha o respeito comigo. Mas o... Enfim, a Luana já era amiga da Laísa. E a Laísa, eu acho, já falava da Luana pra mim. Então já tinha um interesse em trocar ideia, conhecer a Luana. Sabia que ela era gente boa e pagava lanche pra gente. Então eu queria conhecer ela. E aí acabou que a gente, na cagada, foi trabalhar no mesmo lugar. Assim, bem aleatoriamente mesmo. E aí ninguém gosta da Luana onde a gente trabalha. Daí eu tenho que ficar aturando ela o dia inteiro.
É, eu sofri muito preconceito, assim,
ela
sabe?
É meio chato, assim.
Eles falam que eu falo muito palavrão.
Mastigo de boca aberta.
Não, mastigo de boca aberta, mas falam que eu falo muito palavrão, mas eu não falo muito palavrão.
Fica estralando o joelho, faz essas coisas chatas.
Mas eu só estralo o joelho por causa de um acidente que eu tive com uma pessoa de moto. Isso é uma história pra gente contar pros nossos netos, que o primeiro acidente de moto do Alessandro foi comigo, a gente caiu de moto.
10 anos andando de moto, nunca caí, cara. Meio dia andando com a Luana, bati.
E o meu joelho tá até hoje bugado. Às vezes eu viro ele pra esquerda e faz um tec bem alto, cara. Dá pra ouvir de longe, assim. Aí às vezes eu tô andando lá no trampo e daí dá umas estraladas. Aí o pessoal fala que eu dei uma peidada, mas não era, era só meu joelho mesmo estralando.
Mas ela mastiga de boca aberta. Ela masca chiclete, fazendo. Ai, cara, olha, parece.
Nossa, que... não masca assim, não é mentira.
Masca assim. Mas enfim, cara, eu acho que é isso. O que você acha que ligou a gente? Foi realmente trampo ali e tal? Ou porque eu sou um cara que... lindo e você quer andar comigo, cara?
É, acho que é sua beleza, com certeza. É, eu acho que o que ligou a gente inicialmente foi o trabalho. Tipo, por mais que eu já soubesse quem era você e que você era namorada da Laísa e tudo mais. E a gente já tinha se visto numa festa antes da gente trabalhar junto, mas a gente não tinha trocado muita ideia, a gente tinha só se apresentado. Mas a gente... O que ligou, acho que, verdadeiramente a gente, foi a troca de experiência. Porque pra mim, a ligação que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor, meus amigos e tudo mais, é muito por vivência, por trocar ideia e saber que essa pessoa tá entendendo o que eu tô falando. Quando eu falo pra você, tipo assim, eu era pobre de pobre mesmo, e daí você falava assim, cara, eu era pobre de comer polenta com açúcar, eu falava, cara, eu era pobre igual você. É desse jeito. Da gente compartilhar coisas da infância, de coisas que a gente viu, quando você falou do cara que você viu que tava sem cabeça, fala, nossa, cara, eu vivenciei coisa parecida e...
Fui eu que arranquei a cabeça.
e a gente morava no mesmo bairro, assim, mas com alguns anos de diferença, e a gente mora naquela mesma região, vivenciando as mesmas coisas, sabe? Então acho que o que liga a gente é a similaridade de histórias e a abertura que a gente tem pra ouvir a história um do outro. Às vezes a gente para e fala, olha, eu acho que você tá falando uma coisa que não é legal, então eu vou trocar uma ideia
pra... Tem abertura pra dar uma corrigida, né? Falar assim, ó, cara, eu discordo de você. Tem abertura pra discordar, né? Pra falar, não concordo com o seu pensamento.
Uhum.
E
que nem, tipo...
já, Ana sempre tá errado, sempre tem que tá discordando, tá louco.
Uma coisa que foi bem desconstruída foi a ideia do exército, quando eu cheguei pra você e falei, tipo, da minha ideia, e você...
Finquei a mão na cara, falei...
que você trouxe outra perspectiva do que é o exército e tal. Foi uma coisa que eu...
Ah, claro, assim, ó, eu... Não desconstruindo a ideia, o exército ainda é um lugar, tipo, conservador, um lugar cuzão pra caralho. Mas, assim, tem histórias lá dentro, sabe? De pessoas que vêm lá, uma saída também, sabe? Uhum. É, tudo na vida a gente pode encarar que alguns lugares são como saída. Assim como às vezes a gente vê e consegue entender o porquê que determinada pessoa escolhe o tráfico como rumo de vida, que é uma saída pra ela, também tem pessoas que, claro que em número menor, mais baixo, às vezes encontram a saída em outro lado também. Uhum. Não justifica nada, não justifica o que a pessoa faz, as escolhas posteriores. Mas, de início, cara, é praticamente a mesma coisa que motiva, sabe? A esperança de ter uma qualidade de vida melhor, de mudar de vida. Então, tipo, lá no exército, cara, eu conheci gente fazendeiro, cara, rico pra caralho. E também conheci nego que era mais fudido que eu, mano. Bem mais fudidaço, sabe?
Uhum.
Então...
É, até quando você falou que o único lugar onde você conseguiu algum tipo de validação, onde a pessoa dizer que você era boa, era no exército. Então, tipo, o único espaço em que você consegue validação a primeira vez na vida é uma conjuntura em que... A maior parte das pessoas critica. Então, tipo, isso deve causar um baque na cabeça.
Causa um baque. Assim, cara, como se a gente parar pra olhar, quando a gente... Se algum dia, talvez, a gente vá falar disso, né? Sobre caminhos diferentes, talvez. Da mesma forma que as pessoas, elas são validadas em outros meios, que dentro da legalidade não são tão bem aceitos, como o próprio tráfico ou crime, de forma geral. Elas são validadas também. Para e pensa, né? Tipo, a pessoa, ela cresce e vive numa realidade onde ela não tem outra saída e ela acaba escolhendo essa. De alguma forma ela é validada por aquilo. Ela é abraçada por uma causa. Então ela se sente acolhida. Ninguém defende nada de graça, sabe?
Uhum.
Algo, tem um significado pra essa pessoa. Então, assim, não tô validando ninguém, nem um lado, nem o outro. Também não vou ficar em cima do muro. Tipo, eu vivi, eu tenho orgulho da minha história no exército, mas acho, assim, que é uma instituição que não fede e não cheira. Poderia dizer que talvez a profissão mais fácil... Eu trabalhei lá, eu fiz isso, então posso dizer... A profissão mais fácil do mundo é ser um soldado do exército, cara. Que você não tem obrigação nenhuma, só faz o que te manda, você não fica de boa, entende? Mas...
Não precisa pensar.
É, sem a questão de desrespeito. Parece que eu tô desrespeitando. Talvez eu esteja, não sei. Mas a intenção é só falar que não quero passar pano nem pra um e nem pra outro. Mas é uma questão de escolha, sabe? Às vezes a pessoa tem mais oportunidade de um lado. Talvez eu teria tido mais oportunidade se tivesse ido pro outro caminho.
Uhum.
Não sei, talvez, quem sabe. Lá quando eu tinha 10 anos, eu tinha mais chance de ir pro outro caminho. E tinha meus amigos, mano, era legal, legalzão, entende?
Uhum.
Então, tipo, talvez eu morreria por algo que eu acreditasse, é uma questão de crença. Hoje em dia, não defenderia mais o exército como eu já defendi, nunca, jamais. Pela representatividade, pelo que ele representa. Mas não posso descartar que isso faz parte da minha história, entendeu? Então, tá aí.
Então, eu acho que era isso, né, gente? Esse episódio já tá com 28 minutos. E a gente trocou uma ideia legal hoje. E a gente queria saber se vocês quiserem mandar um pouquinho da trajetória de vida de vocês nas nossas redes sociais. A gente vai adorar saber um pouco mais sobre quem são vocês, quem tá ouvindo a gente, o que vocês têm pra acrescentar de vocês pra gente. Que assim como a gente troca ideia um com o outro, a gente gosta de trocar ideia com outras pessoas também, de estar compartilhando outras vivências e ter acesso a essas histórias.
É isso aí, galera. Então, muito obrigado por ouvirem até aqui, quem ouviu. Quem ouviu até aqui, vou dar uma dica. Eu costumo ouvir podcast com a velocidade mais acelerada. Dizem que isso não é muito saudável, mas eu prefiro, porque tipo, meia hora é muito tempo. Então, se eu posso ouvir meia hora em 20 minutos ou 15 minutos, eu faço. Então, dá pra acelerar também. Mas, enfim, muito obrigado por ouvirem. Compartilhem a história de vocês. Como a gente disse no começo desse episódio, a gente tá se testando ainda. Então, a gente tá se apresentando, tá... desenterrando o tema aí, por enquanto, mas eu acho que as coisas vão começar a ficar mais sérias daí pra frente, né? Até em relação aos temas, debate, discussão, e a gente queria a participação de vocês também.
Falou então, galera.
Valeu, ó. Quem quiser me seguir, eu não ligo pra seguidor de rede social. A Luana, ela é doente com isso. Mas quem quiser, o Instagram, meu Instagram é Alessandro Lavagnoli. Eu não sei, cara. Coloca Alessandro Lavagnoli, eu não sei como é que
é. É, até porque quando me perguntaram o que eu queria com isso, eu falei que eu queria seguidor no Instagram.
Sim.
Não tô nem aí pra compartilhar história.
Eu quero levar conhecimento, história e reflexão. Só.
Ah, não.
É só esse meu
Você
interesse.
É o cara bom do rolê.
Ah, eu sou um cara do amor.
Ah, então tá bom. Então falou, galera. Até mais. Beijo, beijo, beijo.
Tchau.